E a Feira do Cerrado aqui em Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, está a pleno vapor e a gente está acompanhando todas as informações relacionadas ao café. Uma feira da Cochupé voltada aí à cafeicultura e com um perfil bastante distinto aí para o produtor aqui do Cerrado, que tem um perfil diferenciado, por exemplo, daquele cafeicultor familiar lá do sul de Minas. É um produtor com um perfil um pouco maior, de propriedades um pouco maiores e com uma produção também um pouco maior. No entanto, o mercado está andando e o que a gente vê é uma pressão sobre os preços. Agora há pouco a gente estava checando as cotações lá em Nova York, cerca de 300 pontos de queda nos principais vencimentos. Vamos entender por que isso está acontecendo e, mais do que isso, como essa movimentação afeta ou não, né, o mercado interno. E quem nos ajuda é o Gil Barabashi, lá da Safras e Mercado. Já está conosco por telefone. Gil, seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, esse estresse do mercado lá em Nova York é consequência da aversão ao risco do financeiro ou tem outros fatores envolvidos? Gil, seja bem-vindo.
Oi, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sim, é muito financeiro isso daí. O mercado vem muito volátil nos últimos dias. Essa volatilidade é explicada por essa incerteza causada aí pelo coronavírus, né? Essas revisões para baixo nas projeções de PIB no mundo, a atuação dos bancos centrais, essa questão aí de cancelamento de eventos, de restrições a movimentos de pessoas, vem tendo um impacto na economia como um todo e, sem dúvida nenhuma, mexe com os ativos para baixo, quer dizer, derruba preço dos ativos, e o café não passa imune a isso, não. Ele vem refletindo esse pessimismo generalizado, sim.
Agora, apesar de ser uma movimentação financeira, vocês aí nas Safras detectaram alguma perda ou alguma redução de demanda acontecendo na prática, Gil?
Olha, efetivamente não. Ainda você não tá percebendo isso, principalmente aqui no mercado físico brasileiro, mesmo porque a gente está na entre-safra, então é natural mesmo que o fluxo ele reduza. Mas mesmo as posições com safra nova, quando o mercado oferece um preço, você está saindo do negócio, não está tendo uma restrição em relação a fluxo. O que está acontecendo, basicamente, é que com essa volatilidade traz incerteza e uma cautela, tanto por parte do comprador como por parte do vendedor. Isso aí, de certa forma, restringe um pouquinho os negócios, mas não o movimento por conta do coronavírus, e mais pela incerteza que o coronavírus traz no mercado.
Mas essa incerteza é em relação a quê? A entrega do produto, a cumprimento de datas, de prazos, é nesse sentido?
Não, no sentido seguinte, até quanto o dólar vai subir, até quanto o dólar vai cair, quer dizer, num dia cai, no outro dia sobe, essa volatilidade financeira mesmo, restrita aí principalmente a Nova York e ao câmbio, né?
Mas essa queda em Nova York, de alguma forma reflete no mercado físico?
Olha, o que está acontecendo, Alexandre, é o seguinte: você está derrubando Nova York, mas o dólar está subindo. Então está tendo uma compensação de um por outro, né? E se a gente acompanhar nas últimas semanas, principalmente, o dólar subiu mais do que caiu em Nova York. Nova York, de certa forma, caiu menos, né? Vem aí encontrando um relativo suportezinho em função da questão aí de falta de qualidade, restrição de oferta de qualidade, principalmente de suaves, né? Então isso aí tá mexendo com os diferenciais de suaves, está gerando alguma incerteza em relação aos cafés certificados em Nova York. Isso aí sustenta um pouco o preço do café lá em Nova York. E o dólar está subindo, continua subindo em relação, refletindo mais essa questão externa por conta do coronavírus. Nessa composição aí, você está tendo até um ganho de preço no mercado físico em reais por parte do produtor brasileiro.
Você perde em Nova York, mas ganha com a alta do dólar, no final das contas. E os negócios continuam fluindo, Gil?
Olha, você tem uma certa cautela em relação aos negócios, principalmente de safra nova, porque já foi feito bastante volume de safra nova, principalmente no final do ano passado, em dezembro. Agora, no comecinho de março, quando você teve Nova York a 120 e o dólar alto, também deu um outro momento. E agora, aí, com essa melhora nos preços, você também está tendo fluxo. principalmente aí para a safra 20 e alguma coisa também já para a safra 21, tem produtor aproveitando para fazer. Então, quer dizer, está tendo fluxo, ele nas últimas semanas, por conta, que nem eu falei, essa volatilidade muito grande, principalmente no câmbio, uhum. ela leva uma certa cautela, principalmente daquele que já fez um volume de negócios razoável, já está bem vendido de safra, né? Então ele fica um pouco mais quieto, esperando para ver onde que vai parar, principalmente a questão do câmbio, né? Então, de certa forma, por mais que esse preço seja alto, você está tendo um pouco menos de fluxo de negócios, principalmente de safra nova. E no disponível, a oferta é pequena, a gente está na entre safra, e o interesse maior de compra é por café de qualidade, bebida fina, enfim, e essa oferta é muito restrita. Então, isso aí limita bastante também a movimentação.
Antes da gente falar dos preços, só confirmando, né, reforçando isso que você colocou aqui, essa semana a gente conversou com o presidente da Cochupé, o seu Carlos Augusto, e ele confirmou isso que você está dizendo, viu, Gil? Para a Cochupé já tem negócios em torno aí de 50% já feitos, já realizados, negócios que foram acontecendo desde o final do ano passado, um pouco no início desse ano e um pouco agora nessas últimas semanas aí com esse movimento de alta. Mais de 50% do café previsto da Cochupé de receber já foi negociado aí, segundo o seu Carlos Augusto. Portanto, reforçando isso que você bem colocou, né? Tem uma certa tranquilidade do produtor em querer não avançar com as negociações até saber o que vai acontecer, certo?
Exatamente. Aquele produtor que está bem vendido, o que ele vai fazer agora? Ele administra novas vendas. Então, ele já está calçado, está tranquilo, então está esperando momentos. E essa flutuação do câmbio, ele está esperando um pouquinho mais, chegar mais próximo da safra para definir a produção, para ver se ele faz mais um pouquinho. Então, ele está mais tranquilo para se posicionar. Isso, de certa forma, impacta aí o fluxo de venda de safra nova, né?
Uhum. E preços, Gil? O que você está vendo aí no mercado físico?
Olha, você tem aí o preço está. Se você pegar o final do ano passado, como uma referência, que foi quando o preço do café, considerando um café de bebida boa, aí chegou a R$ 570,00, a gente teve um pico no comecinho desse mês, que ele voltou para aquele patamar, depois de ter caído em janeiro e fevereiro. Agora ele recuou um pouquinho, mas aí está próximo. Você pega um café de bebida boa aí, nas melhores origens ali, você pega aí R$ 545,00, R$ 550,00, ou seja, está muito próximo, que é um preço extremamente interessante para o produtor, um preço aí bom para o produtor, né? Que não é o mesmo patamar do final do ano, mas está próximo, né? E ele está calçado basicamente, esse avanço na cotação, basicamente aí em câmbio, né? Nesse avanço do câmbio que a gente teve do começo do ano até agora, né? É bom a gente lembrar que no começo do ano o dólar estava 4. Hoje ele chegou a trabalhar R$ 5, voltou um pouquinho, mas ainda continua alto. Isso tudo vem se repetindo nos preços físicos aqui no mercado brasileiro.
Pois é. Agora, qual a sua perspectiva, Gil? O que pode acontecer daqui para frente? Coronavírus pode ser um problema ou o café tem mercado garantido, hein?
Olha, eu diria para você que o coronavírus já é um problema em termos de você tentar prever o futuro, porque ele está queimando, a epidemia está em proliferação, né? Então você ainda deve trazer volatilidade, ainda, principalmente no câmbio, né? Eu creio que Nova York está tentando encontrar um fundo, não que ela não vai cair, mas eu creio que as quedas em Nova York por conta do coronavírus devem ser menor do que, por exemplo, uma flutuação do câmbio para cima. Eu acho que o câmbio é a variável mais instável dessas duas aí. E instável pode aí gerar aí novas puxadas, isso aí trazer algumas outras oportunidades para o vendedor de café. A questão aí, se você tiver um avanço por mais tempo do coronavírus, quando eu digo mais tempo, que ele vá avançando para a metade do ano e avance para o segundo semestre de 2020, sim, daí você pode ter um impacto aí em termos de demanda mais grave do que a gente está percebendo agora. Por enquanto, ele ainda é limitado. Mas depender da extensão ao longo dos meses do problema coronavírus, sim, pode ter um efeito em termos de demanda e você pode ter aí, isso aí pode ajudar a derrubar um pouquinho esse preço de equilíbrio, principalmente lá em Nova York, ou seja, facilitar uma queda um pouco maior do preço lá em Nova York.
Muito bem. Aguardar para ver o que vai acontecer. Meu caro Gil Barabás, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gil.
Obrigado pelo convite, Alexandre, um abraço a todos e uma boa feira para todo mundo aí.
Valeu, obrigado. Tá, então, Gil Barabaixo, Safras e Mercado, analisando o atual momento do café. Segundo o Gil, apesar das quedas lá em Nova York, a valorização do dólar acaba compensando aí. Os preços em reais seguem firmes, seguem bons para o produtor brasileiro. Ele vê que daqui para frente a situação do coronavírus ainda vai continuar afetando, mas de uma forma mais direta no câmbio. E isso significa volatilidade, mas com uma tendência mais positiva, uma valorização do dólar frente ao real, que pode trazer novas oportunidades de negócios para o Brasil. A única ressalva que o Gil faz é se essa crise do coronavírus se estender por muito mais tempo, por exemplo, se alongar pelo segundo semestre afora, daí isso poderia ser um problema, principalmente, né, em relação ao fluxo de negócios, à comercialização e uma desaceleração da demanda. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as movimentações lá na Bolsa em Nova York. O café está caindo. Nesse momento, o café recua para maio a 266 pontos a 109,15 centavos de dólar por libra peso. O julho, 110,75, cai 284 pontos. O setembro, 112,40, cai 294 pontos. Dezembro, 114,55, cai 301 pontos. Já teve pior esse mercado do café, parece que está diminuindo aí o potencial de perda. Bom, vamos também ver negociações na B3. A gente tem a B3? Não tem problema. Não tem problema, não. A B3 também tem um dia bastante tenso. A gente viu que no caso do boi teve aí um limite de baixa sendo batido lá na B3. Mas para o café a gente não tem essas informações nesse momento. Mas assim que o mercado for atualizado no site você pode conferir, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com as informações. Agora, não, aqui é o boi gordo, não tem jeito. Bom, daqui a pouco a gente volta com as informações e para você que quer saber das cotações, tem tudo lá no site, aqui no site Notícias Agrícolas, para você acompanhar, tá certo? Daqui a pouco a gente volta então.